As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Foi aprovada por unanimidade na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar o lançamento da empreitada de requalificação dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e da Avenida dos Combatentes da Grande Guerra por um montante de 400 mil euros, obra que avança depois de concluídas as intervenções na Várzea Grande e na Avenida Nuno Álvares Pereira. Apesar da aprovação da empreitada, a vereadora do PSD, Célia Bonet, levantou a dúvida quanto aos critérios adotados para esta empreitada, critérios que se resumem apenas ao preço, quando o critério deveria ser um conjunto de fatores. Na resposta, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, justificou as razões pelas quais esta empreitada tem apenas o fator custo em consideração, mas defendeu também que as empreitadas devem ponderar vários fatores.
O procedimento de qualquer empreitada deve ser um conjunto de fatores, não única e exclusivamente o preço. Por exemplo, o que está a decorrer, o procedimento que está a decorrer para a empreitada da Coronel Garcês Teixeira tem uma ponderação de fatores, não é? No caso desta, não tem uma ponderação de fatores, vai pelo preço mais baixo, porque vamos conseguir, não tínhamos financiamento para ela e vamos conseguir financiamento. Temos é que ter rapidez no lançamento do procedimento. Daí, ir só pelo fator preço, esta, por causa da questão do financiamento. Não tínhamos, recordo, no âmbito do nosso PEDU, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, estão contempladas um conjunto de empreitadas. Esta estava contemplada numa segunda fase e, portanto, não tinha sido objeto de contratualização. Só vai às obras contempladas em segunda fase se a primeira fase estiver com uma taxa de execução que a CCDR entenda de bem. Vamos conseguir ir colocar esta empreitada em financiamento. E, portanto, temos que avançar rapidamente. E, portanto, vai pelo fator preço. Mas não concordo. Devo dizer que na Câmara, desde o momento em que nós decidimos aqui, na Coronel Garcês Teixeira, quais eram os fatores de adjudicação da empreitada até ela ir para a plataforma, foram 4 meses. Estamos a falar de 400 mil euros, não corremos aqui grande risco de ir só assim, naquela, uma empreitada de quase 2 milhões de euros. Não. Mas o ideal é que haja sempre ponderação, não isto. Só estamos aqui nesta fase e, portanto, e dizer aqui também o seguinte. Nós aqui neste caderno de encargos colocámos, portanto, isto é um concurso público, não é? Estamos a falar de 400 mil euros, estamos a falar do arranjo de combatentes da Grande Guerra, portanto, vai ligar à Várzea Grande e depois da Torres Pinheiro. Nós aqui colocámos os prazos máximos para a apresentação de propostas, por forma a que quando se lançasse a empreitada, porque 400 mil euros com a nova lei é uma empreitada que não vai a Tribunal de Contas e, portanto, é menos um passo aqui que temos, já todas as obras de Várzea Grande e Nuno Alva estivessem completamente concluídas para não haver aqui sobrecarregar de trânsito e de constrangimentos em cima de sobrecarregar de constrangimentos. E, portanto, esta obra só irá para o terreno quando as outras duas estiverem concluídas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 44 anos pelo crime de violência doméstica no concelho de Pombal, na sequência de diligências de investigação, levadas a cabo por crime de violência doméstica, apurou-se que o suspeito havia infligido maus-tratos físicos, verbais, psicológicos e ameaças de morte durante a relação de 13 anos que mantinha com a sua esposa, uma mulher de 45 anos. Ao tentar pôr termo à relação, há cerca de um mês, e na sequência de ter ido retirar alguns dos bens pessoais e essenciais à residência familiar, a vítima foi ameaçada de morte pelo suspeito, o qual recorreu a uma arma de fogo, obrigando a vítima e os seus filhos, de 18, 22 e 26 anos, a fugirem do local. Na sequência das diligências policiais, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária à residência do suspeito, que culminou na sua detenção. O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi presente a tribunal, o primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Leiria, tendo sido decretada a medida de proibição de contactar com a vítima sob vigilância eletrónica, proibição de frequentar a localidade de residência da vítima e fazer entrega das armas que tenha na sua posse sob pena de incorrer em responsabilidade criminal. Esta ação contou com o reforço de militares do posto territorial de Pombal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do PSD entregou um projeto de resolução com várias recomendações ao Governo e à Anacom para a implementação das redes 5G, particularmente em territórios de baixa densidade populacional, no qual propõe também a criação do roaming nacional. Duarte Marques, deputado pelo Círculo de Santarém, que colaborou diretamente na redação da iniciativa e que questionou o presidente da Anacom na audição ao tema, salienta que o concurso do 5G é uma oportunidade para o Estado exigir a resolução de um problema gritante do interior, a falta de cobertura da rede móvel, aprendendo com os erros do passado.
Sobretudo é aprender com os erros do passado. Quando foram feitas as licenças nas gerações anteriores da rede móvel, isso não foi acautelado. Portanto, deixou-se uma margem que as operadoras não eram obrigadas a cobrir o território todo. O que nós queremos aqui evitar é isso mesmo, portanto, é aproveitar esta posição de força do Estado, que é o Estado que concede as licenças, para dar, para exigir como garantia nos contratos, a cobertura total do território, sobretudo os territórios que não estão ainda cobertos. O que é que nos serve no país ter 5G se as zonas do país não têm sequer 1G, digamos? E esta garantia que nós queremos exigir é também partilhada pela Anacom, e de alguma forma temos assistido a uma guerra entre a Anacom e o Governo, e nós obviamente queremos reforçar aqui a posição do regulador, que é aquele que mais defende as pessoas. É do desenvolvimento futuro, porque é por via das empresas, as condições que as empresas têm para atuar, veja até numa fase agora em que estamos de maior confinamento, em que a capacidade tecnológica e digital das empresas é muito mais exigida, não podemos perder esta oportunidade. E, portanto, se isso não for garantido, o fosso que existe entre regiões como as nossas e Lisboa e Porto vai ser ainda mais acentuado. E nós queremos é aproveitar esta oportunidade para corrigir esse fosso, para corrigir essa desigualdade. Porque os portugueses pagam todos os mesmos impostos, mas têm direito a condições diferentes. E é por isso, nesta fase em que o Estado vai atribuir licenças, em que toda a gente vai querer as licenças, e sobretudo os operadores vão ter, obviamente, uma margem de lucro bastante razoável na operação destas novas redes, que já disseram das outras, é neste momento que o Estado tem a força, tem o poder, tem a capacidade da sua mão de exigir uma cobertura de 100%. Este é o momento-chave para o Estado exercer o seu poder ao atribuir as licenças, condicioná-las a ter esta cobertura. Claro, preferem não estar obrigados a esta cobertura, mas eu não duvido que o interesse deles nas licenças se mantenha. E, portanto, eu defendo um Estado forte, um Estado mais pequeno, mas forte. E é nesta fase que o Estado tem que mostrar a sua força. E, portanto, haverá tantos candidatos a concorrer a estas licenças, será uma disputa monumental, vão pagar milhões por estas licenças, e o Estado tem aqui uma posição privilegiada de força que só terá agora, não a vai ter a seguir, só vai ter agora quando atribuir as licenças. E é por essa razão que o próprio regulador, que é a entidade que em Portugal mais e melhor estuda estas soluções, também defende isto. Nós assistimos a algumas divergências dentro do Governo sobre esta matéria. O secretário de Estado, Alberto Souto, até abandonou recentemente o Governo. Era uma pessoa que discordava, por exemplo, do roaming nacional, que é outra proposta que nós fazemos. E, portanto, aqui é a posição do PSD, uma posição de preocupação com o interior, de combate às desigualdades e, sobretudo, de aproveitar a oportunidade que este concurso, este leilão de licenças nos vai dar para o Estado impor aquilo que deve querer para todo o seu território. Eu não acredito que um operador prefira não ficar com a licença se tiver que cobrir todo o território.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Abrantes aprovou um montante superior a 153 mil euros para a celebração de contratos interadministrativos com 6 juntas de freguesia do Conselho de Transporte Financeiro à realização de transportes escolares durante o ano letivo 2020-2021, que inclui também as locações a consultas do programa de saúde oral ou a participação noutras atividades fora do contexto da sala de aula, desde que organizadas pelo município. A par dos circuitos especiais de transportes escolares concessionados em entidades privadas, a Câmara conta também com a imprescindível colaboração de juntas de freguesia que disponham de viaturas adequadas, nomeadamente de acordo com a Lei do Transporte Coletivo de Crianças. O Executivo Municipal definiu, entretanto, uma estratégia a longo prazo que, de forma gradual, através do apoio financeiro, vai permitir às juntas de freguesia a substituição das viaturas já com vários anos. Exemplo disso foi o apoio à aquisição de novas viaturas pela Junta de Freguesia de Bemposta em 2019 e pela Junta de Freguesia do Tramagal já em 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com grande parte da sua atividade centrada na produção de aves para caça, nomeadamente perdizes, faisões e patos, a empresa tomarense Caça Brava, situada em Santa Cita, tem também sido fortemente afetada pela atual situação pandémica que o país e o mundo atravessa. Virada para a atividade cinegética, com exportação para alguns países, os últimos meses foram de quebras no negócio da ordem dos 20 a 30%, como referiu aqui na ERTS, no debate quinzenal, o empresário Fernando Jorge, que participou como convidado especial do programa e que se mostrou preocupado com eventuais novos confinamentos.
A preocupação é a produção, a preocupação é o escoamento, a produção é o futuro do produto que se está a fazer e a fabricar, não é? Isso é que me preocupa e que nos preocupa imenso, não é? Neste momento é cerca de 20 ou 30% do produto de tecido está em casa. Isso é que é quando milhões de peças de caça que se fazem ali, há um travão, porque há uma incógnita, uma incerteza de futuro. As pessoas vão investir num produto que depois poderão ser obrigados a cancelar. Caçarias, falo e lembro que as nossas empresas estão vocacionadas para, e estão a trabalhar na área da pecuária, estão a trabalhar na área da agrícola e nas agrocinegéticas e agroturismo. Portanto, apanhamos, enfim, 90% da nossa atividade é apanhada por esta pandemia. Enfim, estamos a tentar contornar a situação em relação ao que se vai, o que nos está a perceber que dos problemas que estão a chegar, não é? Especialmente o confinamento futuro, se realmente vier, que vai ser uma desgraça. Porque são coisas que não se podem guardar, não se podem congelar, não se podem armazenar, tem a sua recida, o seu timing. O caso dos animais tem a sua data de saída, de abate, tem a sua área, tem a sua fase de repovoamento, passa aquela fase, deixam de ter qualidade. Neste momento, posso-vos dizer que o nosso principal cliente é a Espanha, e Espanha está a travar a importação, não é? Porque não sabe o que é que vai ser. A Espanha está como está, não sabem realmente qual vai ser o futuro, não é? Estão muito preocupados de novo com a confinação, com as confinações, e claro, isto é um produto que é um agroturismo, turismo sinergético, e enfim, não sei, estou muito apreensivo com isto. Em relação a Portugal, há aqui várias situações. Uma delas é a abertura agora da caça geral, em que grupos de mais de 10 pessoas não podem estar presentes. Isto é uma atividade ao ar livre, as pessoas caçam isoladamente. Mas há outras situações e outras atividades, que é as batidas, as montarias, em que realmente têm que se agrupar. Aí é que preocupa e está a preocupar, e a nossa associação, a Associação Nacional de Produtores de Caça, está a tentar contornar a situação, a evitar que realmente haja os ajuntamentos e que dentro das montarias batidas, largadas, etc., que haja uma dispersão em que realmente as pessoas não se juntem e que não siga para os seus locais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Orém foi distinguida pelo segundo ano consecutivo como a Assembleia Municipal do país com as melhores práticas. A distinção foi entregue no último sábado, por ocasião do segundo congresso da Associação Nacional das Assembleias Municipais, subordinado ao tema Os Novos Desafios do Poder Local. Este prémio destina-se a reconhecer o trabalho das Assembleias Municipais na promoção das boas práticas no seu funcionamento e o seu impacto local na relação com os municípios. No caso da Assembleia Municipal de Orém, foram preponderantes as iniciativas levadas a cabo por este órgão, nomeadamente os projetos da Assembleia Jovem de Orém e a Assembleia Jovem Inclusiva, a transmissão online das sessões da Assembleia, a adaptação às medidas de contenção impostas pela Covid, que obrigam à realização das sessões por videoconferência, com a participação de todos os membros da Assembleia Municipal de Orém, mas também do público. o site e plataforma de gestão da Assembleia Municipal de Orém, assim como a aposta na valorização deste órgão junto da comunidade, de onde se destaca a campanha de promoção dos produtos locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Próximo dia 5 de outubro marca o regresso do mercado da Estrelinha, mostra de artesanato do Saria e Grumet 2020. A iniciativa, que nesta fase já esgotou o número de participantes, vai decorrer na corredora e na Praça da República entre as 10 e as 19 horas. Mas se o tempo não ajudar, poderá vir a realizar-se no mercado municipal de Tomar. Tânia Martinho, do Serviço Educativo da Junta Urbana de Tomar, reforça a ideia que este regresso do mercado da Estrelinha vai permitir aos feirantes retomar a sua atividade depois de muitos meses sem rendimentos.
Anulamos as outras edições deste ano, por causa desta questão da pandemia, efetivamente. No entanto, achamos que neste momento, apesar da situação não estar ainda melhor, nós temos que fazer com que as coisas voltem a acontecer com o máximo de cuidado, até porque nós temos imensas pessoas que dependem deste tipo de atividades para sobreviver. E nesse sentido, optámos por retomar o mercado da Estrelinha, iniciará agora no dia 5 de outubro, feriado, mas com algumas condicionantes. Portanto, iremos alargar o espaço à área do mercado, teremos o mesmo número de participantes, mas numa área muito superior e com os devidos condicionamentos, que todas as pessoas sabem que têm que ter, mas vamos reforçar em todas as banquinhas os cuidados de etiqueta respiratória, desinfetar as mãos, o distanciamento social, e todos os feirantes vão ter um plano de contingência e algumas regras que terão que seguir para que tudo corra pelo melhor. Nós já abrimos as inscrições há muito pouco tempo e já escutaram, porque temos muitas pessoas à espera que isto retome. Nós sabemos que algumas pessoas fazem disto um complemento da sua atividade profissional, mas muitas outras, esta é a atividade única que têm, o artesanato, ou são produtores, não é? Temos vários produtores que também vêm, de mirtilos, de licores, e enchidos, queijos, outros produtos. E nesse sentido as pessoas estão um bocadinho ansiosas que retoma esta normalidade para que possam fazer escoar os seus produtos e que possam ter o seu rendimento como tinham e que já há bastantes meses que está afetado. E nós temos várias pessoas que procuram este tipo de produtos. Também queremos, as pessoas são mais sensibilizadas, eu penso, que para estas questões, não é? O local, o produto local, o produto mais artesanal, mais caseiro. E as pessoas têm imensa procura. Algumas destas pessoas até têm estabelecimentos ou até têm alguns produtos, apenas alguns, em alguns estabelecimentos, não é? Ou seu ou de outras pessoas. Mas muitos destes produtos as pessoas não têm acesso sem ser neste tipo de iniciativa, nestas feiras. Achamos que não só pela questão do rendimento, as pessoas precisam de sair, precisam de conviver, conviver com os devidos cuidados, antes de frisar, mas eu costumo dizer várias vezes que a saúde mental também está num primeiro lugar, não que o Covid não esteja, mas temos que pensar em tudo, não é? Temos que também sair de casa, temos que tomar a nossa normalidade com o máximo de cuidados e com as condicionantes que neste momento são exigidas, mas todo este conjunto é necessário para que a nossa sociedade continue a andar para a frente, continue saudável, não é? E que se possa sustentar e que não haja outras infelicidades para além do problema que já temos, que é esta pandemia, não é?
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entre os dias 25 e 27 de setembro, o município de Orém vai assinalar as Jornadas Europeias do Património com um programa variado e abrangente, subordinado ao tema Património e Educação. Das várias atividades programadas, destaque para a inauguração do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, projeto desenvolvido no edifício devoluto da antiga Escola Primária de Zambujão e que irá reunir o acervo documental e bibliográfico do antigo eurodeputado e membro da Assembleia Municipal, Sérgio Ribeiro. Orém vai iniciar a comemoração das Jornadas Europeias do Património com o lançamento público do vídeo Das Pedras Nascem Histórias nas redes sociais do município às 19 horas do dia 25 de setembro. Este vídeo foi produzido pelo grupo de trabalho Toque de Midas, composto pelos serviços educativos de museus pertencentes à rede portuguesa de museus e pretende divulgar os patrimónios associados a cada autarquia envolvida. As Jornadas Europeias do Património 2020 pretendem assim sensibilizar para o papel do património na educação, assim como o papel da educação no património e para a riqueza e complexidade desta relação, que se reflete na literatura, nas artes, nos monumentos, na dança e no teatro, mas também na paisagem, nos jogos, nos museus, na fotografia, ainda nos sítios arqueológicos ou na música, entre muitos outros. E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.